Mas por quê? Só porque está lutando pela recuperação do território, não todo o território, como foi anunciado. Uma parte do território da onde saiu na década de 50. Então, essa parte é importante registrar aqui. Aí vem outro relato, 85, Jagunça invadiu, expulsou os índios, humilhado, violentado, na década de 80. Pode passar, por favor. Eu posso deixar aí depois. Dia 18 de 1, 2000, 50 Jagunça armado, vestido de roupa, invade local, a fim de expulsão sumária, enfim, todos esses relatos, um fato que aconteceu e vem acontecendo e continua acontecendo. Neste momento, a gente está aqui discutindo propostas, soluções possíveis, mas neste momento está lá, pistoleiro atirando sobre a Rio Corá, está lá, armados. Enquanto a Força Nacional vai para outro lugar, ele vai para outro lugar. Então, uma tática de guerra na fronteira, né? Aí vai passar, vem Marco Verão, pode passar, por favor. E o resultado disso? Por falta de demarcação, por falta de identificação e devolução da parte do território, o que que gera? Assassinato de liderança, mulheres sem esposo, e as crianças sem pais, e a miséria. Esse é o fato, tem que ser, na linha que o senador falou, tem que ser averiguada de perto, ir lá, acompanhar. Aquela mulher que está lá ao lado direita, ela é a esposa do Rolindo, que está esperando o Rolindo todo dia. O filho do Rolindo pergunta, cadê o pai? Cadê? Ele não vai dar uma aula para nós comer, porque o pai era professor. Enfim, está sem benefício, não recebe nada. Porque quando procura a INSS, fala que não pode beneficiar porque falta de óbito, não tem corpo encontrado. Então, toda essa argumentação para deixar as crianças nesse estado de miséria. Vai passar. A comunidade Guarani expulsada, já foi citada pelo Eliseu, onde se encontra? Tem mapeamento, autoridade, senador e senadora? Tem mapeamento aqui? Vocês têm um mapeamento oficial? Eu acho que não, né? Mas precisa ser feito. Em uma hectare, como é que vai viver em uma hectare por século, por década? Precisa ser resolvido. Pode passar. Na margem da estrada, ano passando, morrendo ali, já aconteceu 3 acidentes, atropelamento, morreram, nada aconteceu. Pode passar. Só para ilustrar o que já foi falado. Em torno dos acampamentos, o que acontece? Toda a área degradada, em nome de tal de avanço, desenvolvimentos modernistas, etc., acaba detonando não só o povo Guarani-Kaiowá, mas, de modo geral, ecossistema, meio ambiente, cabeceira do córrego, rio, que posteriormente, futuramente, que vai os próprios netos e netas não indígenas deveria também ver, mas dentro de, se continuar assim, dentro de 50, 60 anos, não, essa nova geração brasileira não terá mais a oportunidade de observar os recursos naturais. Pode passar. Mas mesmo assim, os Kaiowás e Guarani lutando e morrendo para sobreviver. Nisso uma vez me falou isso, eu vou morrer para que você viva. Eu vou morrer para que as crianças continuem vivendo. Então ele morre por nós, Guarani e Kaiowá. Olindo, Genivaldo morreram para que nós, para que Guarani continuasse como povo. Genito está aí. Então, eu também. Eu vou morrer pelo meu povo para que ele continue vivendo. Meu filho para continuar vivendo. Eu vou morrer, pode me matar. Qualquer momento. Estou lá, estou aqui, denunciando, conversando. Pode me matar. Eu quero registrar isso. Mas para que ela continue morrendo, para que o meu povo continue vivendo. Isso não é suicídio. Não pode ser entendido como suicídio. Isso é eu sei que no sistema católico, nessa igreja, quem pode morrer, sou Deus, morrer pelo todo, mas no Guarani Kaiowá, não. Própria liderança tem que morrer para salvar a nova geração. Isso é a nossa filosofia, que está aí anunciada há mais de um século. Pode passar. Altar sagrado que o Nígio construiu antes de ser atacado, no dia 18, Falou suporte da terra, construiu, rezou aí uma semana na linha de esfriar o espírito, o clima, mas uma semana bem ali, teve vários sangue quando fui visitar depois de um dia. Bem ali, isso aqui foi passado, pisoteado por vários caminhonetas, quebrando tudo. Então, uma forma de realmente genocídio. Não tem outro termo, não consigo achar outro termo. Pode passar. Como é que hoje está a situação? Aí, tem como nós sobrevivermos, como alguém, senador, falou, que tem que ter uma política de reparação. Como é que ali, esse tipo de território que vai ser devolvido para nós, uma parte, como resolver? Então, aí o Estado, essa é a situação do Estado do território. Ali tinha guavira, ali tinha caça, pesca, ali tinha frutífera, plantas medicinais. Como está hoje? Pode passar. Sempre foi assim, até na década de 50, 60, era assim. Tinha ainda recurso. E hoje, não há mais. Então, a condição era diferente. Nós não precisávamos se humilhar para o Estado, para o governo pedindo cesta básica, nas ruas. Precisávamos. Tínhamos tudo, todos os recursos. Então, é isso. Pode passar. Ali está o território que há já décadas, essa amarelinha, é demarcada 80, 90, ainda a liderança Guarani-Kaiowá reivindicava ainda na década de 80, ainda no sistema de ditadura militar, que se concluía só em 90. Todos áreas, todos territórios reivindicado no pós-democratização do Brasil, ou seja, nesse país de Estado Democrático de Direito, nenhum área está na mão dos meu povo, nenhum. Todo que começou na Fernando Collor de Mello, na sequência vem FHC, depois Lula e Dilma, todos os territórios não estão na mão do meu povo, está na margem. Por exemplo, Arroio Corá começou ainda na década de 90, final de 80, foi concluído, assinado, que concluiu o presidente Lula, mas não pode ocupar, porque está judicializado. Marangatu começou ainda na década de 90, foi todo o processo, quem finalizou foi o presidente Lula, mas não pode ocupar porque já judicializado. Todos os territórios que começou o processo em década de 90, nenhum território está ocupado por meus parentes. Totalmente continua na mão dos proprietários que se diz que se proprietário. Então, esse é o fato que eu queria passar para você. Como resolver isso? Como? E o que a doutora Marta anunciou aqui? Vai começar a identificação agora. Isso, se continuar nesse sistema, só daqui a 20 anos que vai parar no Supremo Tribunal, vai judicializado. Então, ninguém tem essa vontade, na minha visão, de resolver definitivamente. Porque toda essa área que começou ainda na ditadura, ainda não está na mão dos Guarani-Kaiowá. Então, isso tem que ser repensado. Mas toda a área que começou na ditadura, hoje está regularizada. Mas por que isso? É importante se observar isso e tentar buscar umas soluções razoáveis e possíveis. Precisa fazer um monte de... criar ainda legislações, etc, etc? Precisa? Então, precisa para nós, como o Eliseu já falou, já passou paciência e acabou, passou 30 anos, o pessoal está morrendo dia a dia. E aí, neste contexto, que acontece tal de retomada considerada como invasão de terra? Nós somos considerados, pela mídia local, como invasores, como pessoa temida, como pessoas que criam bagunça, desordem, enfim. Mas isso é por conta dessas... Nós queremos sobreviver. Isso eu acho que toda autoridade deve entender. Queremos sobreviver. Porque nós estamos morrendo. É isso que quero registrar aqui. Isso que é a voz do meu povo Guarani-Kaiowá. Então, pode passar. Essa situação hoje devolvida para nós, em parte, alguma parte. E ali precisa outro tipo de política de produção, porque foi devolvida dessa maneira, dessa forma, não com a floresta, como eles pegaram, como eles se apropriaram. E hoje, quando foi devolvida nessa condição, precisa ter outro tipo de projetos. Pode passar. Fato histórico que marcou muito a nossa vida foi o CPI, que é do governo, que é do Estado, que fez toda, que foi já narrado aqui. Ele que foi um dos responsáveis, na sequência FUNAI ainda na ditadura, e associado aos recente marcação de fronteira, que também, né? Pode passar. Isso aí já foi falado, não vou repetir. E ali é importante, uma parte. Após a Guerra do Brasil-Paraguai, que começou a nossa vida, Guarani-Kaiowá, tudo começou a partir dessa guerra, quando demarcou a fronteira, faixa de fronteira. E até Erva Mate e Laranjeira não acontecia, havia poucos conflitos, até na criação da fazenda. Mas quando começou a criar fazenda e expulsar indígenas do seu território, começou o conflito que perdura até hoje. É importante ser entendida a cada etapa, a cada situação, para que a própria autoridade, para que possa pensar em soluções possíveis, que não é tão antiga quando foi expulsa na década de 70, quando se formaram a fazenda. E o próprio indígena foi usado para formação de fazenda. Pode passar. Aqui, esse relatório, queria dizer por que é continuidade, porque esse é um relatório, um ofício que o CPI, o chefe, hoje é chefe de posto, mas na época chamava de também agente do posto, né? Como FUNAI hoje, esse tipo de relatório, eu tenho certeza que está chegando à mão da doutora Marta, que é a presidente da FUNAI hoje. Esse tipo, só que esse relatório, esse ofício chegou, foi elaborado, redigido no 12 de outubro de 1949. Esse chefe, enviado ao Joaquim Fausto Prados. E lá no fundo, quem assinou foi Daim Pereira do Santo, que é um funcionário do CPI, não sei se continua vivendo, mas sei que ele assinou, narrando exatamente o que está acontecendo hoje. Então, eu quero ler aqui junto, mas eu acho que peguei mais. Dá para ver? Venho, vou ler rápido para você ter o que o teor desse documento trazia para a autoridade. Venho trazer ao vosso conhecimento o seguinte fato. No lugar denominado Botelha, na margem do rio Iguatemi, justamente próximo ao Pueblito, existe um grupo de índio com sua moradia, sua lavoura, sua criação doméstica, cujo local reside mais de 20 anos, no momento o número é superior a 80 almas. Agora, este índio foram de lá expulsa com toda a violência por um grupo de civilizado, fazia isso, todos armados, arma comprida, aí descreveu fuzis, mosquetões. Eu não sei o que é isso, nunca vi, mas o que eu entendi é que é arma pesada, né? Alegando ele que dita terra está reservada para uma colônia agrícola. Não sei se isso é exato, assim, escreveu. Segundo a declaração do capitão Severino Cuba, que era indígena Kaiowá, este posto, o grupo que expulsou da terra, era composto do seguinte indivíduo. Aí citou quem que foram atacar e expulsar. Adão Martim, que encontrava armado com fuzil, Jacinto Benítez com fuzil, além de ser estrangeiro, pois é paraguaio, da mesma maneira, Arroio Corá, Laudelino Rosa com mosquetão ou fuzil, Mariano Fraga com fuzil, Jeremias de Tal, Norberto Fraga, também possuidor de arma com fuzil. Quanto o paraguaio Jacinto Benítez, afirma o índio Cuba possuía o mesmo dois fuzis. Estes foram indivíduos que expulsaram os índios de sua moradia. Os índios, assustados, abandonaram sua moradia. Uma parte foi parar na propriedade do senhor Silveiro Saldanha, homem direito e probo, que recebeu e acomodou. Outra parte que dispersou, esperou pela cercania em Ervai e Fazenda, capitão Zeferino dirigiu-se a este posto pedindo providência e justiça, como nós estamos fazendo hoje. Naquela época, 49, já liderança já pedia providência e justiça. E hoje reafirmo que isso que nós estamos fazendo aqui, o que capitão, na época era denominada capitão, por causa não era liderança, mas a mesma liderança era conhecida como capitão. em 1949. E ele procurou o chefe do posto da FUNAI, na época era a CPI, pedindo providência e justiça. Isso eu quero destacar. Como nós estamos fazendo hoje, amanhã pode fazer meu filho, depois meu neto, meu bisneto. É a mesma. O termo é justiça. É a providência. Então, isso que este posto já tentou várias soluções por meio de autoridade policial local. Isso falando para o chefe. Mas encontra pouca vontade da mesma para agir com energia em defesa do interesse do índio. Isso já falava na época. E hoje não é tão diferente. Não mudou nada. Se você comparar o que está acontecendo hoje e se comparar esse relatório com o relatório... Ele já falava que o policial local não há vontade. Não tem essa... Ah, índio, mata logo, enfim. Puxa vida, índio. Então, na época, já relatava isso. Isso é documento oficial, está no arquivo, está no Museu Nacional, está no Museu do Índio, está em qualquer lugar, você acha esse documento. Então, isso é uma prova como que éramos tratados naquela época e continua hoje, em outro sistema já na democracia, mas a forma de nós tratar continua é o mesmo. Não muda nada. Então, aí ele fala, seria de grande necessidade essa em Pestoria Regional, mandar abrir um rigoroso inquérito, isso era a sugestão do chefe, por um funcionário de categoria e que fosse levado ao conhecimento das autoridades federais. Já se falava na época, como hoje está se falando aqui. Era federais, era ela que deveria, essa autoridade que deveria levar para frente, mas encontra pouca... desculpa, eu parei, possuído da União... Ah, sim. Abuso que esse indivíduo vem cometendo em possuir a arma da União. Ainda com a mesma prática, a violência contra indefeso índio, este indivíduo para conseguir seus intentos. A fim até de funcionário do CPI, intitula para isso amedrontar os índios. O local onde se desenrola esse acontecimento, situado próximo de Porto 1º de Outubro, bem próximo do Sombrerito, próximo do Puelito, fica próximo de Uicatu, onde hoje estão, o conflito continua. Existe uma estrada de automóvel até lá, que foi construída pela Comissão de Limite, que eu já falei, que quem abria a fronteira, então ele descrevia e abria a estrada, já tinha registrado. Relação exterior, aguardo providência dessa impestoria, conto com a colaboração para a defesa do nosso índio, falava que nós já pertencíamos. A nossa proteção pertencia ao governo federal, na época. Mas até agora, nada foi feito para que mude esse quadro violento contra nós, que eu chamei aqui de genocídio. Digno de melhor sorte dentro da fronteira do nosso grande e querido Brasil. Então, esse funcionário, patriota brasileiro, está lá, mas diante dessa situação, em 1949... E, com certeza, eu duvido que a presidenta Marta não recebeu esse tipo de relatório quando aconteceu com o Puelito, quando aconteceu. Duvido que o Ministério Público Federal não está recebendo uma carta similar a essa neste contexto hoje. Então, é isso que eu quero, a partir desse arquivo, que é tão importante para autoridades atuais e futuras autoridades compreender a nossa trajetória, em que contexto que fomos submetidos, e nós colaboramos, sempre colaboramos com esse tal de desenvolvimento introduzido no nosso território.